This show was first broadcast on Free FM, Hamilton, New Zealand's community access media organisation. For more information on our lineup of shows and the role we play in the media, visit freefm.org.nz.
Kia ora Brasil, o programa de rádio comunitária em Hamilton, na Nova Zelândia, para brasileiros ao redor do mundo. Kia ora New Zealand, kia ora Brasil, kia ora mundo. Tem muita gente entrando nos grupos de brasileiros aqui na Nova Zelândia, Facebook, e seja stalkeando nos perfis de Instagram, perguntando se tem trabalho, se tem como trabalhar na área de construção, marcenaria, pedreiro, carpintaria, eletricista, enfim. Aqui tem muito trabalho, mas será que é fácil achar um trabalho? Será que é só você chegar aqui de visto de turista e tá tudo suave na nave? O meu convidado de hoje vai falar um pouquinho de como é que foi a experiência dele. Tem muitas dicas importantes, inclusive. Mas se você já trabalha aqui na Nova Zelândia em uma dessas áreas, comenta aqui para mim depois se você concorda com o que ele está falando, se foi fácil para você, se foi difícil. Também deixa dicas para os seus compatriotas que de repente estejam pensando em vir. É muito importante a gente ajudar os outros, né? Não dá para a gente só ficar esfaqueando os outros, não. E não é concorrência, não, tá? A gente tem que ajudar, sim, os outros, que uma mão lava a outra. E, gente, como esse é um programa de uma rádio comunitária, eu não ganho dinheiro, eu não tenho patrocinador nenhum. A única coisa que me motiva a continuar é o seu carinho, é a sua atenção. Então, por favor, vai, só se inscreve no meu canal. A única coisa que eu te peço, dá aquela curtida se você gostar, compartilhe o vídeo para quem você acha que pode se interessar no assunto. Mas, enfim, agora sim, vai, vamos lá, juntem-se a mim e vamos dar as boas-vindas ao nosso convidado de hoje. Andressa Alves, muitíssimo obrigada por estar aqui no Quero Brasil. Bem-vindo à nossa casa.
Obrigado você pelo convite. Muito bom estar aqui, conversar um pouquinho com você.
Olha, mais um artista e, claro, tinha que ser baiano. Então, por isso estreou, né? Não nasceu.
Sim.
Mas que região lá da Bahia?
Então, é bem curioso isso, porque eu me considero baiano, mas é uma denominação basicamente cultural. Eu nasci em Alagoas.
Ah.
E a cidade que eu nasci, daí eu morei até 4, 5 anos em Pernambuco, na zona da Mata Pernambucana. E aí, a partir disso, eu me mudei para Salvador. E aí, eu morei em Salvador dos 5 anos aproximadamente, até 28 anos de mudar aqui para Nova Zelândia. Então, eu sempre falo que eu sou baiano porque facilita um pouco a minha vida no aspecto de, se vocês perguntarem, oh, como é Alagoas? Eu não conheço culturalmente, eu não tenho nenhuma referência cultural. Assim, tem o que a gente tem na grande mídia, né? Mas com referência cultural, tudo que eu tenho é da Bahia. Então, eu me considero um baiano culturalmente falando, mas nasci em Alagoas.
Que delícia.
Balaiano. É.
Pai e mãe mudaram, então, por trabalho.
Não, na verdade, eu mudei para Salvador, após o falecimento da minha mãe. E eu não mudei para Salvador com meu pai. A minha irmã mais velha morava em Salvador, então eu mudei para lá para ficar com ela e com uma tia também. Eu cresci com essa tia, basicamente porque minha avó paterna era muito próxima da minha mãe. Elas tinham uma relação muito, muito surreal, assim, de a minha avó paterna falou várias vezes pra minha mãe que o amor que ela sentia por ela era maior do que o que ela sentia por qualquer um dos filhos. E é uma coisa que todo mundo sabe na família. Então, meio que essa avó pediu para uma das filhas dela que cuidasse, porque eu era o caçula até então, né? Então, logo meu pai encontrou outra pessoa. Então, como eu posso simplificar essa situação de família? Mas foi basicamente isso. Meu pai encontrou uma pessoa e a minha avó achou que seria melhor que, por ser o mais novo, estivesse com uma pessoa que estivesse mais próximo da família, né? Não fosse uma pessoa que ninguém conhecia, porque basicamente meu pai, ele casou recente, tipo assim, logo após o falecimento da minha mãe, ele encontrou outra pessoa.
Poxa, bom, primeiro meus pêsames em relação à sua mãe. Eu posso perguntar
Imagina.
por que que ela se foi?
Então, ela foi acidente cerebral vascular, AVC, né? Ela era super nova, é uma coisa que a gente não eu tenho muita lembrança do momento, porque às vezes as pessoas me perguntam assim, até meus tios e pessoas próximas perguntam sobre coisas do momento da época, né? Eu acho que muita coisa ficou armazenado na minha mente, porque apesar de não ser uma situação traumática para uma criança de 5 anos, eu não tinha noção do que eu estava perdendo, o nosso corpo, acho que ele consegue armazenar essas coisas com mais tempo, né? Ela recebeu um telefonema, que trazia uma notícia que não era muito boa e ela não se sentiu muito bem após esse telefonema. E aí, em torno disso, porque ela não tinha nenhum problema de saúde aparente, decorrente do AVC, ela veio a falecer. Ela chegou a ser internada, mas passou em torno de uma semana no hospital e não resistiu.
Nossa, que ligação deve ter sido essa, né?
Tipo assim, nossa, alguma coisa tá acontecendo, alguma coisa muito séria. Ela era nova e ninguém esperava, realmente foi um baque para todo mundo.
Você não é então mais próximo ao seu pai?
Eu sou, principalmente por morar fora, a gente tem essa questão do fuso horário também, né? São 15 horas a mais. Então ele não é uma pessoa tão próxima das redes sociais, nada desse tipo. Já é uma pessoa idosa, então toda a nossa comunicação geralmente é interlocutada pelos meus irmãos. Seria essa palavra? É feita através dos meus irmãos. Então, toda a comunicação que eu tenho com ele, geralmente quando ele está próximo de um dos meus irmãos ou quando ele vai visitar alguém, e a gente aproveita esse espaço para poder conversar ou botar a vida em dias.
Falando em irmãos, você tem quantos?
Eu tenho três irmãos e duas irmãs do primeiro casamento com a minha mãe. E depois que minha mãe faleceu, meu pai casou com outra pessoa. Desse relacionamento, eu tenho outros dois irmãos, uma menina e um menino.
Ok, uma família bem grande, então, né?
Não, a família em geral ela é enorme. Eu tenho vários tios por parte materna, por parte paterna. É uma família gigante. Tem primos que eu nunca nem vi.
Andressa, lá no Brasil, eu vi que você trabalhou em diversas áreas, e eu me lembro até que você tinha me comentado que você era numa parte mais office, né? Era mais administrativo, tinha que usar mais o cérebro.
Sim,
Conta pra gente o que
basicamente.
você estudou ou com o que que você trabalhava, por favor.
Eu me formei em relações públicas, na verdade, comunicação social com habilitação em relações públicas. É um curso que ele é mais voltado para a questão social. Ele é um curso que ele foi, na verdade, criado com esse propósito, né? Um curso da Universidade do Estado da Bahia. Ele foi criado com esse propósito de ajudar as ONGs e as instituições do terceiro setor, né? Então, ele é um curso que tem duração de 4 anos, é um curso bem grande se a gente compara com o padrão de educação aqui da Nova Zelândia, né? É um curso de 4 anos, eu tive disciplinas sociologia, filosofia, comunicação e política, várias coisas, para além da comunicação e das relações públicas. Então, eu estudei isso. E eu também fiz um curso técnico de agente cultural, que é pela FUNCEB, né, que é a Fundação Cultural do Estado da Bahia. Isso foi logo após, durante a faculdade, inclusive, porque o curso na universidade, ele era um curso diurno. Então, no finalzinho do curso, durante a noite, eu pulei nesse curso de agente cultural durante a faculdade em institutos que eram voltados para a cultura, né, que é o IPAC, que é um Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Cultural da Bahia. Também estagiei nos Correios, na Assessoria de Comunicação, então tive muito acesso aos projetos culturais do Correio, que são gigantes, né? Eles têm várias coisas, têm um centro cultural dos Correios no Brasil, então eu sempre estive muito próximo dessa área cultural.
Eu acredito que você tenha, de repente, decidido vir para algum outro país porque você queria aprender inglês.
Sim, basicamente. Durante a faculdade, eu não lembro muito bem como a gente chegou à questão do intercâmbio, mas éramos um grupo de amigos, e a gente sempre pensava, a gente tem que fazer o intercâmbio, a gente procurou meios, inclusive, para fazer esse intercâmbio, porque foi na época que começou a formação sanduíche, né, que você podia fazer 2 anos no Brasil e 2 anos fora, mas infelizmente Humanas nunca entrou. E o nosso curso era comunicação, então a gente nunca teve essa oportunidade de fazer esse intercâmbio cultural. E aí, durante a minha graduação, alguns amigos saíram para fazer intercâmbio, foram para Dublin, duas amigas. E aí, isso meio que motivou um pouco mais, né? Nossa, talvez eu queira fazer isso em algum momento, não vai ser agora. E na minha cabeça eu pensava, eu acho que terminar a faculdade é uma opção boa, porque eu não fico preso a retornar para o Brasil caso aconteça alguma coisa muito boa fora. E foi basicamente isso. Só que do grupo de 4 amigos, uma das minhas amigas, que é minha atual flatmate, ela veio para cá primeiro. Assim que terminou a faculdade, ela veio. E antes de terminar a faculdade, eu comecei um trabalho como assistente de comunicação em uma fábrica lá em Lauro de Freitas, que é uma cidade próxima de Salvador. E aí, esse trabalho era muito bom. Eu não consegui seguir os planos do intercâmbio. Então, eu acabei ficando no trabalho. Eu achei que era uma experiência muito válida, era algo muito bom para uma pessoa que estava recentemente formada no Brasil. E eu abracei a ideia do trabalho, abracei o convite em trabalhar com essa indústria, né? Eu cresci muito, foi maravilhoso. Eu entrei como assistente de comunicação e saí como gerente de vendas e marketing. Então, foi um crescimento muito grande em 3 anos. Eu acho que toda a equipe, assim, acho que todo mundo sempre acreditou muito em mim. E foi algo maravilhoso. São meus amigos até hoje, eu sempre que posso falo com eles. Foi algo muito bom, assim. Então, eu optei por ficar no Brasil e viver a experiência do trabalho. Era uma coisa magnífica para alguém que estava saindo da faculdade, né? Na verdade, eles acreditaram em mim muito antes de eu sair da faculdade. Eu comecei com eles no meu último ano da faculdade como assistente de comunicação. E aí eu fui crescendo junto com a empresa, né? Era uma empresa criativa também. Eles ainda produzem, é bem engraçado isso, porque não é um produto que foi desenvolvido com matéria-prima brasileira, né? Foi criado no Brasil, mas ele tem origem indiana, que é o Holy Power, que o pessoal usa para os festivais de cores, corridas coloridas. Então eu entrei nessa indústria, então eu tive muito contato com fotógrafos, pessoas da área criativa que compravam um produto para poder usar em ensaios. Enfim, foi uma experiência maravilhosa e aí eu acabei adiando a possibilidade de vir para Nova Zelândia, que já era uma decisão. Na verdade, eu estava entre Canadá, muito frio, África, eu não vou conseguir ficar só na África do Sul, eu queria viajar o continente inteiro, então melhor. E Dublin não era uma opção, na verdade. Dublin eu cogitei, mas eu não pensei em ir. E aí, como eu tinha a minha amiga que estava aqui, que era Jade, eu achei que fosse mais cômodo chegar aqui, ter alguém já, enfim. Foi super válido ter alguém e, enfim, né? Acho que todo mundo que passou pelo processo de imigrar para outro país sabe o quanto é importante ter alguém, algum contato inicialmente, para te ajudar com as coisas, com todos os processos iniciais, né? Então, eu adiei a vinda, né? Eu vim para cá depois de 3 anos após a formação. E eu acho que o maior sentimento de vir também era porque eu queria ter o inglês, né? Eu pensava em fazer uma pós-graduação no Brasil, mas eu também pensava, poxa, se eu fizer uma pós-graduação agora aqui, eu vou ficar preso de novo à realidade brasileira. Eu acho que ter o inglês, ter uma experiência cultural, vai me trazer muito mais do que a pós-graduação. Eu tinha decidido que queria fazer uma pós-graduação e depois eu pensei, não, talvez eu invista esse dinheiro no intercâmbio, eu acho que eu vou ter muito mais experiência do que uma pós-graduação na prática. E foi basicamente isso. Cá estou, depois de aproximadamente 6 anos. Eu vim como turista, fiquei 6 meses como turista aqui na Nova Zelândia, que foi maravilhoso também. Torrei todas as economias antes mesmo de começar a estudar. Mas foi maravilhoso, foi super válido. Aí depois eu apliquei o visto de estudante, fiquei 8 meses como estudante. E, enfim, passei por esse processo todo de aprender o inglês, de totalmente imergir na cultura, né? Viver a vida de fato na Nova Zelândia, porque até como turista, tá aquele negócio, tudo é lindo, tudo é maravilhoso, viajando sempre, sempre podia fazer alguma coisa, enfim. Então, aí, no finalzinho do meu último visto, né, que eu apliquei 2 vistos de 4 meses cada, eu consegui o Sponsor Visa com uma empresa, e aí eu fiquei nessa empresa por 2 anos e meio aproximadamente.
Olha, que legal, então você
Bom.
conseguiu visto de sponsor. Foi em que área? Foi na área produtiva, criativa, que você já trabalhava? Acho que não, né?
Não, não. Foi uma mudança bem radical. Eu já tinha feito algo parecido no Brasil, mas no Brasil o gesso ele é mais para decoração, né? A gente não constrói uma casa 100% de gesso no Brasil. Então, tudo que eu tinha feito no Brasil com relação a isso era mais na parte decorativa. Então, acaba sendo um pouco artístico também, né? Restauração, coisas desse tipo. E aqui, drywall, a casa ela é feita totalmente de gesso, né? Então, o meu primeiro sponsor ele foi como um plaster, que trabalha com drywall, né, que basicamente faz a junção das placas de gesso. E aí todo esse processo, né, construção civil, era uma coisa nova. Não nova, nova de fato, mas era bem distante do que eu vinha fazendo no Brasil, né? Eu estava atuando com comunicação. Então foi basicamente isso. Foi uma mudança bem radical, mas foi super válido assim. Eu acho que eu cresci muito durante esse período e toda a adaptação, né, para as ferramentas, tudo que a gente tem aqui é bem diferente do que a gente tem no Brasil. Então, eu acho que, principalmente por ser uma coisa que é manual, eu consegui pegar muito rápido, assim, em termos de conhecimento dos instrumentos e das ferramentas, que eram diferentes. E eu acho que Eu também sou muito detalhista para as coisas, principalmente quando são coisas que são feitas manual. Eu tento fazer sempre, enfim, deixar o melhor possível que eu posso. Isso acaba sendo um problema às vezes. E como o trabalho deu certo, né? Porque é um trabalho que exige um bom acabamento, né? Tudo que a gente faz é o que as pessoas veem depois na parede. Então, qualquer coisa que você faz que não é legal, a pintura ela não consegue solucionar. Então, o trabalho tem que ser bem feito, ele tem que ficar bem. Eu sempre tento procurar essa palavra, plano, seria flat, né? Tem que ficar plano, porque a parede ela não fica com ondulações, nem com relevo, nem com nada do tipo. E eu comecei a trabalhar nessa empresa, que é uma empresa de um brasileiro, tá aqui em Auckland. Foi um processo muito legal também, porque a dificuldade com o inglês, acabei tendo inglês um pouco melhor do que algumas pessoas que trabalhavam na empresa, então consegui me virar bem. E eu estava estudando também no período, então era prático. Foi uma experiência muito boa. Eu fiquei 2 anos e meio com eles, depois eu mudei para outra empresa, que é a empresa Kiwi. E aí decidi encerrar essa trajetória na construção no início desse ano. Eu já estava bem cansado assim com o processo todo. É um trabalho que, particularmente, eu não consigo ver como algo para longo prazo, para a vida, né? É um trabalho bem pesado, né? A construção. Acho que as pessoas que já tiveram essa experiência, que trabalham, principalmente imigrantes, né? A gente acaba arregaçando as mangas e fazendo qualquer coisa para poder permanecer no país. Acho que foi bem um pouco da minha trajetória aqui. Eu nunca recusei trabalho, nada do tipo. Sempre que eu era convocado para alguma coisa, algum projeto novo, eu estava sempre me jogando. Acho que qualquer pessoa que passou pela construção sabe, né? Se você não está dentro da parte do processo de supervisão ou de gerenciamento, você está com a mão na massa mesmo, é um trabalho bem pesado, porque a construção envolve muita coisa, né? A gente está ali, às vezes, fazendo um trabalho em um ambiente que é só nosso naquele momento, mas todo o complexo que está sendo construído, enfim, tem eletricistas, tem encanadores, tem gente cortando concreto, é muito barulho, é muita poeira, é muita coisa. Então, eu já estava um pouco bem saturado desse processo, assim, de ter isso como rotina. E aí, logo depois do COVID, eu fiquei com um processo alérgico gigante, que é um long COVID, né, que a gente pode chamar, porque foi esse o parecer da minha GP aqui. Então, eu fiquei muito mais sensível para todo esse processo, né, lidar com isso de poeira, lidar com um ambiente sempre insalubre. Por mais que você se proteja, você está dentro de um espaço que está sendo construído, né? Então, enfim, tudo ali acontece. Então, estava bem um pouco cansado do processo e eu decidi sair e me aventurar em outros trabalhos.
Não, eu ia te perguntar como é que você tinha conseguido a primeira vaga, né? Porque afinal de contas, os Kiwis ou as empresas aqui querem muito que a gente já tenha uma referência, né? A famosa, o quem indica. É
Sim.
praticamente impossível você conseguir uma vaga assim, do nada, ainda mais se você não tem experiência.
Então, nesse caso, a empresa que eu trabalhei, a primeira empresa, né, que eu trabalhei, que foi onde eu consegui o primeiro sponsor, o brasileiro, a gente tinha amigos em comuns, basicamente. A minha flatmate, amiga que já morava aqui, ela conhecia algumas pessoas e eram próximo deles. Então, a gente se encontrou em algumas festas, em alguns momentos, né, na casa dela também, onde ela morava. E é bem engraçado, porque eu lembro. Eu conversava bastante com ele, mas a gente nunca falou sobre trabalho, nunca tinha conversado sobre nada sobre trabalho. E aí uma amiga brasileira falou assim: ó, ele tem uma empresa. Se você decidir ficar e for pegar o visto de estudante, alguma coisa, fala com ele porque ele pode conseguir um trabalho. E aí foi basicamente isso. Em uma das conversas, a gente combinou de fazer um trial, né, mostrar como é que seria o trabalho, enfim. E aí eu fiquei com ele, basicamente. Eu lembro que ele estava de férias, inclusive, no Brasil. Então, a partner dele no momento foi a pessoa que me contratou. E aí eu lembro que eles estavam precisando de alguém, porque quando. Ah, tem outra coisa que eu esqueci também. Quando eu comecei a estudar, o meu primeiro trabalho foi com pintura aqui. Então, eu trabalhava com pintura, renovação de casas, né? E aí foi bem engraçado porque eu vi esse anúncio no Face, no Facebook, no grupo, em algum grupo, eu não lembro qual foi o grupo, mas era uma pessoa procurando por um ajudante de pintura. E eu falei assim: ó, eu sempre pintei, eu sempre fiz as coisas que tinha que ser feita em casa. A gente dificilmente contratava alguém para fazer as coisas lá em casa, em Salvador. A gente sempre pintava, o processo de pintura da casa era a gente que fazia. Então eu conheci um pouco do processo, obviamente, que as coisas são diferentes, né? E aí eu fui e me joguei. E aí nesse trabalho de pintura, era basicamente preparação, né? Eu não fazia a pintura em si, eu fazia a preparação do ambiente para que ele fosse pintado, porque essa empresa ela usava o spray, né? Aquelas máquinas que fazem a pintura super rápida, automática praticamente, você só controla a máquina e o spray faz todo o processo. E aí eu comecei com pintura. E aí, quando eu estava trabalhando com pintura, eu lembro que eu recebi a ligação dessa amiga. E ela falou: a gente está precisando de alguém para começar na semana que vem. O trabalho. Acho que alguém tinha saído da empresa por algum motivo, eu não recordo qual, mas eles estavam precisando de alguém para a semana seguinte. E aí eu conversei com o meu chefe, né? O chefe que estava lá comigo na pintura. Eu falei: ó, consigo uma oportunidade melhor de trabalho, vou ter que sair uma semana. E aí ele foi super ok na época, né? E aí eu saí e comecei a trabalhar com essa empresa. E aí, inicialmente eu comecei como label, que era acho que a demanda que tinha, né? Que era basicamente movendo as coisas lá e tal. Mas aí, tá ali trabalhando, vendo o pessoal fazendo as coisas, aí pega uma coisa. Basicamente, eu estava nas ferramentas trabalhando como plaster. E eu acho que por eu ter esse background de já ter feito coisas com restauração no Brasil, que também envolve gesso, facilitou muito, porque eu já conhecia a matéria-prima, né? Era uma matéria-prima que seca, ela tem um tempo de secagem. Uma coisa tão fácil de fazer. E aí eu fui pegando todo o processo durante esse tempo que eu fiquei como estudante trabalhando. E aí eu tive um bom aproveitamento, né? Eu acho que ele gostou muito do meu trabalho. Eu lembro que algumas das dos processos e algumas coisas que eu peguei das técnicas daqui foi com o meu contratante direto, né? Então eu trabalhei muito com ele. Ele basicamente estava ali no dia a dia com a gente no processo. A gente tinha uma relação de amizade fora do ambiente de trabalho. Tinham pessoas, amigos em comum. A parte dele na época era amiga, é amiga ainda da minha amiga. A gente está no mesmo ciclo, a gente continua no mesmo ciclo. Então acho que isso facilitou bastante, principalmente porque o inglês não era um fator. Eu não tinha um inglês fluente, era básico, intermediário ali. Mas eu conseguia me virar muito, porque é uma coisa muito engraçada também. Dentro da construção, as pessoas não falam inglês. A gente não tem pessoas tão fluentes, geralmente são os cargos que estão como supervisão ou direção. Mas o pessoal que realmente está com a mão na massa, principalmente quando eu digo assim, as pessoas que fazem, por exemplo, instalação de pedras, cerâmica, pintura, muitas dessas pessoas não têm o inglês como língua, como primeira língua, né? Então eles não têm. Tem muito chinês, tem muita gente que não fala inglês totalmente. Tem muita gente mesmo assim, então a gente meio que aprende a lidar com isso também, porque eu lembro que já agora no meu processo final na construção, eu encontrei uma chinesa que estava trabalhando comigo, empresa diferente, mas no mesmo level, no mesmo andar a gente estava trabalhando, e ela não falava inglês. Não falava inglês, zero inglês dela. Então, geralmente esses grupos, ele tem alguém que fala inglês, né? E aí tem outra pessoa que passa as ordens ou que passa como é que vai ser o processo de trabalho ali na língua dessas pessoas. Então, tem muito isso também na construção, né? É uma coisa que o inglês não é uma coisa tão dominante. Eu acho que as pessoas sabem disso. Quem tá na construção sabe que. Eu acho que muito dos latinos tem o inglês, né? Consegue chegar com o inglês mínimo para se comunicar, mas outros grupos de imigrantes chegam com zero inglês. É bem engraçado isso.
Aliás, você começou falando, na época estava em alta demanda, agora não está mais?
Está, continua. Continua, inclusive, pagando-se muito bem. Eu estava pesquisando só por curiosidade no trading esses dias. Nossa! Tá bem, é porque é uma coisa que tem sempre demanda, né? É muito grande a demanda na construção civil, porque eu acho que é um espaço muito rotativo, as pessoas ficam durante o período, ou as pessoas crescem dentro das empresas, né? Dentro do processo mesmo que eu estou, várias pessoas trabalhavam comigo, elas saíram das ferramentas, né, para cargos de supervisão, ou mesmo de lead hand, que é o que eu fiz também durante o período. Então, acontece isso muito, então é bem rotativo, né? São sempre pessoas que estão chegando num país, que às vezes têm esse background na construção no Brasil também e conseguem atuar aqui. Então a área é muito rotativa, mas assim, dentro da minha observação, das coisas que eu sempre consegui ver dentro da construção, tem sempre uma demanda muito grande. Está sempre buscando por pessoas, sempre. Independente dos níveis. É tanto que quando saiu as shortlists, né, as coisas que iam facilitar as aplicações de residências, tinha bastante coisa de construção. na área de gerenciamento, principalmente. Eu lembro que tinha aqui US, em algumas áreas de engenharia também. Então, tem uma demanda muito grande. Sempre tem, sempre tem. É muito engraçado isso.
Mas aí, respondendo então aos todos os brasileiros que dia sim e outro dia também postam nos grupos perguntando: gente, eu cheguei, eu sou pintor, eu sou encanador, eu sou eletricista, não sei o quê, alguém tem emprego para mim? Então, para esse povo, tá bom.
Sim,
Eles vão
sempre tem
conseguir.
trabalho. Sempre tem muito trabalho. Eu acho que principalmente depois que as residências foram aprovadas, né, estão sendo aprovadas, que tem muita gente que está conseguindo retornar para suas áreas iniciais ou está tentando parar para estudar, se aperfeiçoar, porque quer fazer algo que vai ter uma estabilidade, uma garantia melhor. Não que a construção não pague bem, porque eu acho que paga muito bem, principalmente para as entry-level, né, ocupações iniciais, principalmente básico, né, do que é feito ali no dia a dia, são áreas que pagam muito bem, construção.
E elas dão visto, então. Elas dão sponsor.
Sim, tem, são, acho que todas as empresas estão sempre procurando pessoas que estão fora, recrutando pessoas que estão em outro país. Eu trabalhei, na última empresa que eu trabalhei tinha muito filipino, muito filipino. E são pessoas que vêm com uma carga de trabalho muito grande, eles conhecem, já trabalharam em Dubai, construíram daqueles prédios gigantes, então são pessoas que têm um conhecimento muito grande. Então, consegue atender os padrões de qualidades que a Nova Zelândia exige para construção. Assim, dentro do que eu conheço, dentro do meu conhecimento, tem sempre muita vaga. As recrutadoras estão sempre procurando pessoas, principalmente com conhecimento, não só na área de gerenciamento e supervisão, mas também pessoas que vão meter a mão na massa mesmo, né, que vão fazer parte do processo. E são muitos brasileiros que eu conheço que atuam na construção. Eu fiquei aproximadamente 5 anos, eu fiquei na construção, 4 anos e meio. Então, tem muita gente ali que eu conheço que trabalha com impermeabilização, carpenters, gente que atua na parte de estruturas. Tem até profissões, tem até coisas que as pessoas fazem que não existem no Brasil na prática. Tem cargos aqui que as pessoas aprendem e fazem aqui, porque são coisas que não tem dentro da construção civil no Brasil. Porque a estrutura de construção é diferente, né? Então a gente tem várias outras demandas que não existem no Brasil.
A sua dica seria para procurar direto nas construtoras ou tem tipo empreiteiras, uma empresa que vai e contrata e aí vai te alocando para vários jobs? Como é que funciona?
Então, as construtoras, né, os grandes nomes, geralmente elas pegam um projeto muito grande e aí elas pegam várias outras empresas pequenas para que a construção seja realizada, né? Então, por exemplo, construtora A, ela fechou um projeto grande, um prédio grande, a construção de um prédio, então ela vai contratar empresas que vão fornecer encanadores, eletricistas. Então, geralmente inclusive são as mesmas empresas. É bem engraçado isso, porque a gente acaba participando de um projeto e quando vai para outro a gente encontra as mesmas pessoas. Então, tem muito isso, né? Então, eu acho que a maior dica é mesmo procurar essas empresas que são especializadas nessas mãos de obra. Por exemplo, se é plaster, procura uma empresa que contrata ou que é especializada no serviço de plastering. Eletricista, a mesma coisa. As grandes construtoras, elas vão pegar geralmente pessoas que vão fazer apenas a parte de gerenciamento. E aí são project manager, supervisor, pessoas que estão realmente na parte de segurança, tudo que envolve a parte de planejamento da construção. Quem fica com a mão na obra, quem mete a mão na obra mesmo são essas empresas menores. E são. Tem várias, são várias empresas. Então, para o trabalho, a minha recomendação é que vá diretamente nessas empresas. Seja de labor, né? Tem empresas que contratam labor, que é basicamente um trabalhador básico que faz ali, que move coisas na construção, né? Que move material, que às vezes prepara o ambiente para que profissionais que vão executar, por exemplo, o encanador, ele não corta o concreto. Então, quem faz esse trabalho é o labor. Ele geralmente é uma empresa especializada em manuseio de concreto. Então, eu acho que para quem está procurando trabalho, se a pessoa atua, por exemplo, com pintura, ou se ele já atuou com carpintaria no Brasil, ou se já atuou com plástico, ou com qualquer coisa que tenha com relação com construção, eu acho que a maior dica é procurar alguém ou procurar uma empresa que seja especializada nisso, porque as grandes construtoras, elas não contratam diretamente. Elas contratam subcontrato, né? Basicamente esse é o nome. São subcontratos que vão fazer aquele projeto.
Andressa, então, mas aí para essas áreas, pintor, encanador, etc., é só chegar e falar assim, na cara e na coragem, eu tenho 50 anos de carreira, me contrata aí que é beleza? Tenho comprovado, a minha palavra vale? Ou eu tenho que fazer curso?
Assim, é. Então, para essas profissões que geralmente têm a mão na massa, literalmente, aí eu falo pintura, drywall, pessoas que fazem instalação de azulejo, até mármore, pedra de mármore, e geralmente, para imigração, você tem que comprovar que você fez, contribuiu com o FGTS no Brasil, com o INSS, enfim, qualquer coisa que possa legalmente comprovar que você tem experiência, é o que você precisa para aplicar o visto aqui. Para essas áreas, né? Para eletricista, encanador, tudo que envolve parte técnica, que eu diria que envolve. Mais questões de segurança, você precisa realmente da certificação. E aí envolve IELTS, e basicamente você vai se certificar como se fosse uma enfermeira, por exemplo. Você vai ter que comprovar que você tem esse conhecimento para poder atuar nisso, né? Eu acho que são áreas que envolvem um risco muito maior, né? Dificilmente você errar uma parede, errar um processo de eletricidade em um prédio, você pode tocar fogo no prédio todo em algum momento. E para pintura, não. Pintura é basicamente. Eu não vou associar, pode ser algo artesanal, algo que você faz literalmente sem ter. Sem, não tem como você colocar a obra em risco, né? Não tem como você comprometer toda aquela estrutura. E aí, uma vez que você está aqui, obviamente, independente da área que você vai atuar, você vai ter que fazer um curso que é chamado Site Safety, que você vai ser introduzido aos processos de segurança do país, né? Quais são os padrões de segurança, como agir em caso de evacuação de um prédio, de acidente, de fogo, enfim. Tudo que envolve o processo de segurança dentro de uma obra, a gente faz esse curso, né? Um curso que dura um dia e meio que prepara a gente para lidar com essas situações, caso aconteça algo. É obrigatório qualquer pessoa que trabalha na construção fazer.
Andressa, você falou que mudou de emprego no começo desse ano e foi trabalhar com quem então agora?
Então, agora eu na verdade, eu não estou trabalhando formalmente, eu estou fazendo casual trabalhos, trabalhos casuais. E eu tenho trabalhado como catering assistente, que é na área de cozinha, né? Tem sido uma experiência maravilhosa, algo super diferente. E nesse meio termo eu estou aplicando para outras áreas. Eu tenho tentado aplicar para minha área, mas como eu tenho um gap muito grande de 2017, quando eu saí do Brasil, eu parei, na verdade, um mês antes de vir para cá de trabalhar. Então eu tenho um gap muito grande, 2017 para 2023, são quase 5 anos. Que eu não atuo na comunicação, mesmo sendo uma pessoa bem ativa, assim, com leituras, entendendo o mercado, tentando acompanhar, principalmente, as questões de redes sociais, de mídia. Eu já sabia disso, eu tinha conversado com algumas pessoas que trabalham na área de recrutamento aqui, que seria um pouco complicado para se inserir no mercado, de comunicação, principalmente. Então, o que eu tenho feito? Eu tenho trabalhado casualmente, atualmente, né, e estou estudando. Eu fiz um curso de inglês, comecei um curso de inglês e já terminei. E aí agora eu tô fazendo um curso de digital marketing para poder dar uma refrescada na mente, tentar pegar algum pouco mais de. Entender um pouco mais do mercado neozelandês. E aí é um curso que eu tô fazendo, um curso de curta duração, ele tem 7 semanas. E aí eu tô me fazendo esse curso online e me preparando para fazer um diploma, né? Que é um level 6, 8 meses, que é algo que eu acho que vai conseguir. Me reinserir na comunicação, que é algo que eu quero fazer, algo que eu tenho uma paixão muito grande. Eu acho que é algo que eu consigo me realizar, porque trabalhar com comunicação você não tem rotina, é algo novo sempre acontecendo, seja um projeto novo, seja uma campanha, você está lidando sempre com algo criativo, diferente. E é o que eu tenho atuado no Brasil desde os estágios. Desde que eu comecei a trabalhar, eu sempre tive na área criativa, então é algo que eu sinto muita falta. E aí, nesse meio tempo, entre trabalhos casuais aqui na Nova Zelândia e procurando por um trabalho full-time dentro da comunicação, eu também tenho tentado me dedicar a alguns projetos pessoais, enfim, tentando voltar mais para essa. Tentar fazer essa veia artística pulsar um pouco mais.
Que inclusive agora a gente liga finalmente, né? Os pontinhos de toda essa sua experiência na área da construção, que você conseguiu experienciar coisas completamente diferentes, universos conflitantes, e você transformou isso, traduziu numa obra de arte que está exposta agora no Museu de Auckland. Conta pra gente um pouquinho do que se trata.
Sim, é bem curioso isso, né? Quando eu comecei a trabalhar na construção, foi mais ou menos. Eu já estava com visto estudante, né? Então eu fazia parte, eu tinha uma rotina, não era mais turista no país, eu tinha uma rotina ali de trabalho, enfim, a rotina que todo mundo conhece. E a gente acaba saindo um pouco dos filtros, né? Da beleza, das coisas que a gente consegue ver sempre como turista. E aí, dentro da construção, vivenciando esse espaço e sendo parte desse espaço, eu comecei a ver coisas que me chamavam muita atenção, que eram desenhos, né, que os trabalhadores faziam dentro dos banheiros na construção. E aí, a primeira vez que eu tive contato em ver esse desenho, né, me chamou muita atenção, porque eu pensei, nossa, a gente não vê isso em todos os lugares, aqui, principalmente na Nova Zelândia, os banheiros públicos, eles não são pinchados. Os espaços públicos não são pinchados, a gente não vê pinche no país praticamente, é bem raro você ver algum tipo de coisa, inclusive grafite, né, que é a parte artística do pinche, a gente não consegue ver com tanta demanda nas ruas. E aí isso me chamou muita atenção, eu sempre vi as imagens no banheiro e eu comecei a fotografar, mandava para alguns amigos, olha que engraçado, naquele momento, o que chamava muita atenção é um país de primeiro mundo, eu estou em um país de primeiro mundo, eu trabalho em um país de primeiro mundo, mas eu estou vivendo algo que eu via no meu país que não é classificado como primeiro mundo. É classificado como país de terceiro mundo, inclusive. Isso era muito comum, né? Tipo assim, naquele momento eu consegui fazer essa ligação entre as coisas que eu via aqui no banheiro, apesar de não entender muitos dos termos, porque, enfim, são várias gírias, que são coisas que, mesmo quando você tem um inglês formal, você não conhece. São coisas que isso aí vai para o seu dia a dia, né? Quando você está ali no dia a dia do inglês, na rua, conhecendo pessoas, vivendo de fato a língua. Então, é muito engraçado, porque até pouco tempo atrás algumas palavras eu não conhecia, apesar de ter fotografado, eu disse assim, o que isso significa? E aí você procura na internet o que seria essa gíria, alguma coisa para tradução, e às vezes ela nem aparece, porque é alguma coisa realmente muito local, faz parte daquela comunidade. Então, durante todos esses 5 anos de trabalho, tirando fotos nesses banheiros, foram várias obras, vários espaços que eu frequentei. Então, sempre tirando foto, todo dia alguma coisa curiosa, às vezes era só um desenho. No dia seguinte, ele já tinha interação de outras pessoas que passaram por aquele espaço, que também estavam com caneta, e aí desenhavam também sobre esse desenho. Então, eu tenho aproximadamente 160 fotos atualmente num álbum, né, que eu coloquei dentro do meu celular. Sempre foram fotos feitas com celular, porque era o que eu tinha ali como instrumento para capturar esses desenhos. E aí, esses desenhos trazem. Eu consigo associar esses desenhos ao pouco da. Como eu posso dizer? Eles refletem um pouco do que as pessoas são, né? Eu acho que toda pessoa que parou um pouco, que desenhou ou que fez algo naquela parede, ela de alguma forma mostra um pouco o que ela é. Talvez não dentro de outros espaços, assim, eu posso dizer que talvez em uma reunião meet profissional, aquela pessoa talvez não desenhasse aquilo, fizesse aquilo, mas naquele espaço em si, que é o banheiro, ela estava sozinha. Era um espaço só dela, era um ambiente que estava sendo ocupado só por aquela pessoa, então ela sentia vontade para desenhar o que ela queria. Então essas fotos, elas são basicamente pênis. É algo super curioso, porque é um espaço masculino, são banheiros masculinos, e esses banheiros, eles não são frequentados por mulheres, eles são frequentados por homens. Então, sempre me teve essa curiosidade. Porque, inicialmente, quando eu tirava as fotos, eu pensava, por que eu usar esse signo, esse símbolo, né? Como demarcação de espaço, demarcação de território? Porque eu sempre vi algo muito competitivo também, seja no tamanho, no formato. Então, mesmo dentro da comunicação formal, dentro da obra, que são cartazes que geralmente a empresa, né, que está ali gerenciando o trabalho, eles colocam para falar sobre COVID, por exemplo, teve muito durante o período, sobre lavar as mãos, como evitar, né, a contaminação, como espalhar o vírus, ou até mesmo coisas de básico, assim, por exemplo, como se proteger em casos de som, barulho muito alto ou pó. Então, sempre que as pessoas encontravam, por exemplo, duas letras O ou dois zero, vinha ali e finalizava o pênis. Então, tinha aquela base ali já do desenho, e aí vinha e finalizava. Então, durante todo esse processo, durante muitas das fotos que eu fiz, eu acho que o objeto majoritário é o pênis. Ele tá ali, ele é um desenho que ele tá em todo o espaço. E é bem engraçado que são ambientes que são frequentados apenas por homens. E eles desenham isso. Eu falo eles porque eu nunca participei do processo, apesar de ser homem, eu nunca desenhei, nunca interagi, inclusive, com essas fotos, né? Eu nunca rabisquei nada na parede. Primeiro porque o lápis ou a caneta não é algo do meu trabalho, não era algo que fazia parte do meu dia. E é bem engraçado isso porque, por exemplo, quem desenha, ele sempre tem um lápis ou uma caneta em mãos. E não é um objeto de trabalho, por exemplo, que um plaster usa. Não durante o tempo todo. Às vezes a gente usa para anotar alguma coisa, algum processo, mas não é algo... Não é um instrumento de trabalho nosso. A gente não está com lápis o tempo todo, porque a gente não tem que demarcar área ou fazer coisas do tipo.
Mas, Andresso, se você pegou um bando de pênis e botou numa obra no Museu de Auckland, eu acredito que a censura caiu em cima, né? Não, porque lá é um espaço familiar.
Nem aconteceu isso. É bem curioso, porque eu tinha submetido as fotos com antecedência para o museu, né? Mas alguns dias antes da abertura, eu fui convidado pelo diretor-geral do museu e pela curadora também, que estava ajudando a gente, a administradora do museu, né? Que estava à frente da exposição. Eu fui convidado e eles meio que me apresentaram algumas opções para que o material pudesse ser mostrado sem ser tão impactante, né? E aí eu não gostei muito porque mexiam na arte, na instalação de arte que eu havia criado, né? Tipo assim, tiraria a experiência que eu estava tentando proporcionar às pessoas. Então, desde o início, quando surgiu a ideia de fazer exposição, eu pensei, o que é que eu posso fazer para acomodar essas fotos? Eu não queria que elas estivessem apenas na parede, né? Não era uma coisa assim que falaria por si só. Então, a ideia é de trazer essa interação, né? Construir uma versão do banheiro masculino e levar para o museu. E a ideia de fazer os furos nesse banheiro para que as pessoas pudessem ver essas fotos, um processo de curiar, né? Curiar literalmente, estou curiando aquilo dali, aquela foto. E aí a minha ideia era tipo assim, eu estou trazendo fotos de um espaço que não é público, que não é acessível a ninguém. Só quem frequenta esses espaços são homens que trabalham na construção. Então, mesmo um homem que não trabalha na construção, ele não vai ter acesso a esses espaços. Então, basicamente, eu peguei essas fotos de um espaço que é bem exclusivo, que é bem difícil de ter acesso, e levei para o museu, trazendo justamente a ideia de poder discutir o que aquelas fotos representam, né? O que é que isso diz? O que é que isso diz enquanto costume, né? Enquanto hábito das pessoas? O que é que elas querem dizer com isso? O que é que está por trás desses desenhos, né? Quando a gente faz, por exemplo, a analogia ao homem das cavernas, toda a referência que a gente tem, todo o conhecimento que a gente tem, são os desenhos que foram deixados por eles. E aí era uma coisa que eu sempre fico pensando, o que é que as pessoas querem deixar, né? Eu acho que o ato de desenhar, o ato de tornar, de materializar algo através do desenho, através da fotografia, é porque você está querendo deixar algo, você está querendo eternalizar algo. E aí dentro desses ambientes, enfim, o pênis é o objeto majoritário, né? O que mais tem, todos os formatos, tamanho, cores, modelos, improvisações de como desenhar, de como fazer, brincar com isso, enfim, de todas as formas. Também tem vários outros signos, né? E aí a gente fala de racismo, xenofobia com grupos de imigrantes, né? Tem muita coisa, tem muito desenho ali, tem muita escrita que claramente está sendo xenofóbico com grupos de imigrantes, né? São pessoas que estão na construção também. Às vezes por desconhecimento da cultura, por ignorância, né? Por não tentar entender que o outro que veio de fora, ele tem uma cultura, ele cresceu em um processo, como as pessoas também cresceram aqui, é totalmente diferente. Então, tem tudo isso, né? É tanto que esses objetos, né, dentro da minha descrição da obra, né, o que eu queria levar para que as pessoas pudessem entender, né, na parte escrita, na descrição da obra, literalmente, eu usei essas palavras, né? Eu uso sexismo, porque eu acho que todo esse desenho do pênis, toda essa demarcação de território, ele de certo modo reflete no que a gente tem enquanto sociedade, principalmente quando a gente fala de violência contra as mulheres, da desvalorização financeira do trabalho que é feito igual. Enfim, tudo que a gente conhece já dentro dessa esfera de desigualdade, de gênero, né, que existe entre homens e mulheres, e toda a carga que as mulheres carregam desde que eu entendo por gente, desde que o mundo é mundo, carregam, né? Essas palavras que eu usei, que foi o sexismo, misoginia, xenofobia e homofobia, porque tem muita coisa também tem muito desenho e tem muita palavra que ela é homofóbica, né? Essas pessoas que desenham, que fazem esse tipo de interação. Em alguns momentos eu vejo que é uma brincadeira entre eles tentam brincar, tentam se comunicar, mas todo esse registro, todo esse rastro que é deixado dentro dessa brincadeira, dentro dessa interação que há. Porque é literalmente interação, por exemplo, tem um dos objetos que eu sempre tentava acompanhar nos dias que eu ia, porque a gente sempre muda de obra, né? Então, tinha vezes que eu ficava uma semana sem ir numa obra, e aí, quando eu retornava para fazer algum trabalho, no momento que eu ia no banheiro, eu via assim: nossa, esse negócio eu tirei foto semana passada, ele já é outro objeto. E aí, basicamente, eles fazem colunas, e aí eles colocam várias descrições nessa coluna, e cada pessoa que vai na obra, ou que vai no banheiro, ela meio que marca um clique ali naquela coisa. Por exemplo, eu não sabia o termo BBC que tinha nessas colunas, né? Eu vim entender pouco tempo atrás, porque uma amiga estava vendo as fotos, ela falou assim: por que eles colocam isso? Mas, enfim, tinha esse termo BBC. Então, aí cada profissão, geralmente eles têm essa sigla, né? Um termo que eles usam para poder descrever a profissão. Eletricista, por exemplo, é Sparkler. E aí, eles fazem essa coluna na parede do banheiro. E aí, cada pessoa que vai lá, que é isso, eles marcam um clique. Basicamente, a pessoa passou por ali. Número 2, número 1, foi matatempo. Enfim, não interessa o que a pessoa vai fazer dentro do banheiro, ela marcou que ela passou por ali. Então, essa coluna ela vai sendo preenchida por essas pessoas. E aí, há um pouco de competição. Às vezes, eles botam coisas assim, por exemplo. Sobre mulheres que eles já tiveram encontros. Por exemplo, descreve as mulheres ali naquela coluna através do tamanho do peito, o tamanho da bunda, enfim. Usam descrições físicas das mulheres e aí cada pessoa que vai lá marca. Por exemplo, assim, vamos supor que a pessoa foi no banheiro e viu que tinha essa coluna com a descrição do corpo da mulher e que ele já ficou com a mulher que tinha aquela descrição, né? Peitos grandes, por exemplo. E ele vai lá e marca, tipo assim, aquela pessoa que a gente não sabe quem é. Marcou um ponto naquele quesito, ele ficou com alguém que tem um peito grande. Então tem muito isso, sabe? Então eu sempre ficava pensando assim: nossa, essas atitudes, elas falam muito sobre essas pessoas, falam sobre elas em todos os aspectos, porque aqui ele é um trabalhador que a gente não sabe quem é, se foi o encanador, que são vários, se foi eletricista, são vários, mas essas pessoas, eles são filhos, eles são maridos, eles são irmãos. Eles são chefes, eles ocupam outros espaços sociais. E dentro desses espaços sociais que eles ocupam, o que ali naquele momento é desenhado como brincadeira, ou seja lá como for, reflete o que ele é na prática. Eu não consigo desvincular isso. Eu não consigo desvincular a pessoa que desenhou aquilo de um pai, por exemplo, que vai educar uma menina ou um menino para ser um futuro adulto, né? Então, isso sempre me chamou muita atenção. Então, eu ficava pensando: quem são essas pessoas, né? Essas pessoas ocupam espaços sociais. Talvez eu não conheça essa pessoa que está desenhando, talvez eu não tenha contato com ela no meu trabalho. Apesar de estar no mesmo site, são sites gigantes, 500, 600 pessoas, às vezes até muito mais. Então, essas pessoas ocupam outros espaços. Então, era sempre uma questão que eu trazia, assim, pensando, né? Quem são essas pessoas? E uma questão que sempre foi muito clara, que eu não tenho uma resposta, obviamente. Que é uma coisa que eu tentei levar para a exposição, tentar deixar claro com as fotografias que eu selecionei e coloquei dentro da instalação de arte, é que mundo a gente está construindo a partir do imaginário masculino. E aí, imaginário literalmente, porque essas pessoas que desenham isso, elas desenham no anonimato, mas elas são pessoas reais, elas existem. E de alguma forma, a forma de agir ou de. Enfim, materializar aquele desenho fala sobre ela também, literalmente. Eu não consigo. A gente não teria referência nenhuma dos homens do tempo das cavernas se a gente não acompanhasse os desenhos deles. Então, quem são esses homens? Parece algo tão pequeno, mas honestamente, dentro da minha cabeça, é gigante. Assim, eu faço várias associações, tento fazer trazer vários termos ou várias coisas que podem, durante o processo, principalmente quando eu abracei o convite para a exposição. Eu tentei buscar referências bibliográficas para entender mais do processo, o que é que eu estava falando, sobre o que eu ia falar. Eu tentei sair apenas do meu conhecimento, do meu achismo para as coisas, tentei entender. Então, é tanto que eu classifico as pessoas que desenharam isso como homens cis, porque é a realidade da obra. A gente não tem pessoas transgênero na obra, ou se tem, não é uma coisa que teria como saber, mas majoritariamente são homens. Cis, então é uma classificação que eu faço dentro dessa descrição desses indivíduos que mapearam esses banheiros ao longo desses 4 anos que eu estive na obra. Continuo mapeando, porque certamente isso acontece ainda. Volta e meia alguém tira uma foto e manda: o seu trabalho aqui, você quer guardar para usar em uma próxima exposição? Então há meio que essa interação de amigos que ainda estão na construção. Então foi basicamente isso. A ideia de trazer a exposição. E é bem engraçado isso, né? Porque a exposição é sobre o Brasil, E aí eu fiquei um pouco, nossa, como é que eu vou conseguir trazer isso para dialogar com o Brasil? Mas aí não teve outro caminho senão essa associação à classificação geográfica e social que a gente tem dos países, né? A gente fala de país terceiro mundo que tem isso como prática em todos os ambientes, a pichação é algo super comum. E a gente tem um país primeiro mundo que não tem isso nas ruas, mas que tem isso em um ambiente que é, digamos, fechado, que ninguém ocupa. Quando eu pensei em levar as fotos para o museu, o que eu tinha em mente era mostrar que nem tudo que tem de ruim no Brasil necessariamente associado a esse nível de desenvolvimento social, econômico, intelectual das pessoas. E é isso. Eu gostaria muito que essas pessoas vissem. Eu gostaria muito que elas chegassem, todo mundo. Obviamente que mesmo as pessoas que estão indo até o museu não vão conseguir ver tudo, porque ele está censurado, né? O museu cobriu praticamente tudo, tá com a tag preta. Foi basicamente, dá para ter uma ideia do que é, principalmente se a pessoa ler, né, o que eu tenho lá descrito na obra. Muita coisa foi censurada, então, inclusive, eu penso, né, em tentar trazer isso de alguma forma em outro momento, dentro de outro espaço que seja mais aberto para esse tipo de discussão, né, que esteja mais aberto para discussão, porque o museu não está, infelizmente.
Bom, você já falou que você quer, quem sabe, um dia, né, levar sua obra para um lugar que não seja censurada da forma como foi, mas você tem mais o quê de planos e projetos, então? Que seja na área artística, que seja na profissional, já entendi que você quer voltar para sua área, mas o que mais você gostaria de pontuar?
Então, eu estou tentando, de fato, fazer essa veia artística pulsar um pouco mais. Eu acho que essa experiência da exposição aqui na Nova Zelândia foi algo que me trouxe um pouco de ambição nesse sentido, né? Eu quero voltar a pintar, eu quero voltar a fazer coisas. Eu faço fotos, né? O meu Instagram basicamente é feito de fotos, é uma galeria. Eu não uso a câmera porque, enfim, é muito difícil para mim estar com a câmera o tempo todo, o telefone acaba sendo essa câmera portátil, né? Ela é o que eu consigo fazer registro de fotos e tudo mais. Então, fotografia é uma coisa que eu amo. Eu tento me aprofundar um pouco mais nisso para ter um pouco mais de técnica e conhecimento mesmo. E sempre que eu falo isso, que tenho amigos que são fotógrafos, pessoas que são estudiosos da área, falam assim: mas a fotografia não é a câmera, é o olhar, é a pessoa que está por trás. Você pode ter uma câmera maravilhosa e não saber fazer uma foto, não conseguir ter um olhar, não conseguir captar o que vai ser eternalizado ali enquanto foto. E eu fico sempre pensando nisso. Talvez eu tenha que entender um pouco mais, né? Me encontrar nesse processo, além do movimento profissional para tentar entrar de novo na área de comunicação, atuar com marketing, que é algo que eu gosto, é algo que eu quero fazer. Eu vou continuar atuando como um artista, literalmente. Eu quero trazer outros projetos. Já tem coisas ali movimentando, já tem coisas que eu penso, tem coisas que eu consigo ver em outros espaços, talvez fazer colaboração com outros artistas. Então, eu quero me aprofundar na fotografia, eu quero voltar para a pintura, eu quero voltar a pintar, fazer coisas, principalmente coisas que faço com relação ao corpo. E dentro dessa questão social, que é algo que me movimenta, né, algo que me move, eu já tenho algumas ideias, já comecei a fazer uns registros nas noites que eu saio, às vezes eu vou para Key Road, vou para alguns lugares, tem coisas que me intrigam muito em termos de composição social, né, em termos do que a gente está construindo enquanto sociedade. Então já comecei a fazer alguns registros e eu pretendo fazer outros para captar, enfim, eu estou sempre tentando enxergar ao meu redor, né? Eu acho que a maior ambição artística é ser alguém que traz as questões sociais para a discussão, né, para a arte.
Que legal. E aí, quem quiser ver a sua obra, então, como é que faz? Não sei qual é o seu Instagram, se alguém quiser seguir.
O meu Instagram, meu nome é andresso.alves, arroba andresso.alves.
Mas, gente, para tudo, né? Porque nós tivemos aqui a informação quentíssima saindo para vocês. Né, Andressa, me ajuda a contar a novidade. Já pode falar, produção? Já pode?
Pode sim. Agora pode. Estava no
Né?
forno fazendo essa informação, né?
Pois
Então,
é.
devido ao grande sucesso do nosso Toró, a exposição ela está sendo prorrogada até outubro. Então, se você está vindo para Auckland visitar os próximos meses, se você está vindo para cá de mudança porque teve o seu visto aprovado, alguma coisa do tipo, ou se você mora aqui e não conseguiu, espero que não seja o caso, porque teve bastante tempo, você tem mais 4 meses para poder visitar essa belíssima e gigantesca instalação que foi feita por vários artistas brasileiros, que está num ao planinguzinho.
Pois é. E, inclusive, né, não só feitas por brasileiros que estão aqui na Nova Zelândia, mas inclusive de brasileiros que estão no Brasil, né, e conseguiram
Sim.
interagir com a gente.
Sim, a gente teve um call out bem legal. Tiveram aproximadamente 50 pessoas, né, que enviaram materiais do Brasil, não só em vídeo, mas também foto. Então a gente tem um mural gigante, coletivo, com lambes, que tem trabalho de vários profissionais brasileiros que infelizmente não moram aqui, mas que puderam participar dessa forma, né? Eu acho que é algo bem interessante, porque o Brasil é tão grande, né? É tão múltiplo, é tão rico, é tão único em tudo. Então, não teria como a gente resumir o Brasil com 18 artistas, apesar de serem gigantes e criativos, não teria como resumir essa mistura grande que é o Brasil, só com as pessoas que estão aqui. Então, a gente realmente convidou pessoas que estavam, outros artistas no Brasil. Então, a gente tem um mural coletivo de lambe gigante, que, enfim, fala bastante sobre o Brasil, sobre a nossa cultura, sobre os nossos dias, sobre os nossos ancestrais, sobre tudo.
Ok. E aí você não vai fugir antes que a gente se esqueça só porque tá aqui emocionado. Você vai escolher uma música brasileira e dedicar para alguém. E eu sei que você quer dedicar um monte de música para um monte de gente, mas não, tem que ser uma só.
Então, eu te falei, né? Eu queria que fosse uma playlist. É muito difícil escolher uma música. São várias músicas. Eu sou uma pessoa super musical também. Eu amo música. É algo que eu acho que eu não existiria se não tivesse música. Foi super emocionante ver cantando na abertura da exposição. Foi algo surreal, assim. Nossa, que música, Andressa, que música. Porque são várias músicas que vêm assim na minha cabeça. Eu vou ficar com Segue a Seco, de Marisa Monte. Eu acho que é uma música que tem um valor gigante, assim. É uma música que eu amo. Ela fala muito, apesar de não ser uma cantora nordestina. Eu a amo demais. E ela fez parte da minha vida em vários momentos. Então, eu vou dedicar para minha família, que eu amo muito, estou sentindo muita saudade, para todos os meus amigos que estão aqui, que me acompanham, que são minha família também, como você, parte desse processo aqui, que a gente conhece as pessoas em uma semana, é parte da família. E eu vou dedicar para todo mundo. É uma música que eu amo e eu espero que quando vocês escutem, a partir de agora, vocês lembrem um pouco de mim. É isso.
Meu querido, uma super boa noite para você. Saudades, viu, de te abraçar, dar um cheiro. Mas a gente ainda vai se ver pessoalmente em breve, né?
Sim.
É isso aí, viu, menino? Muita energia
Obrigado também.
boa para você, muito axé.
Perfeito. Obrigado pelo convite, tá? Foi muito bom conversar contigo.
Se vocês acharam que as dicas foram importantes, me conta aqui. Deixa aqui nos comentários, pode entrar em contato, mandar mensagem para mim, ou se você quiser contar sua experiência de vida, participar do Quero Brasil, Quero Brasil, Brasil com Z, tem tudo quanto é mídia social, então me chama, que eu vou ter o maior prazer em dar a voz à comunidade brasileira e à gringa, aonde quer que ela esteja no mundo. E como sempre, eu não posso deixar de agradecer a Free FM, Vox Brasil e todas as rádios afiliadas que estão retransmitindo Quero Brasil, assim como Kevin MacLeod pela trilha sonora de Quero Brasil, Bossa Antiga. A todos vocês, meus queridos ouvintes, espectadores, um grande abraço e a carra e caque te anon!
For more episodes, use the accessmedia.nz app for iOS and Android devices, or subscribe to this podcast via Spotify, iHeartRadio, or Apple Podcasts. This free FM podcast was brought to you with support from New Zealand On Air.